E o Senado discute uma nova fórmula de repasse do Fundo de Participação dos Estados. Uma audiência pública esta semana debateu o assunto e uma das participantes foi a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, com quem eu converso agora. Senadora, bom dia.
Bom dia, Jefferson. Bom dia, ouvintes da Rádio Senado e do programa Conexão Senado.
Senadora, na reunião a senhora colocou um prejuízo para o Rio Grande do Sul de 500 milhões de reais com a mudança nessa fórmula. O que representa isso em termos de arrecadação para o Estado e na área de investimentos também?
Não há dúvida, Jefferson, que essa alteração proposta no projeto do senador Randolfe Rodrigues e do senador Romero Jucá, o PLS 289 deste ano, que trata da repartição dos recursos do Fundo de Participação dos Estados para 11 estados, entre os quais o Rio Grande do Sul, provoca uma sensível perda de receitas. Porque o critério muda, ele terá como principal critério de definição do quociente de cada estado, do coeficiente de cada estado, o inverso da renda per capita. Porque o coeficiente do Rio Grande do Sul passaria para 1,3, ou seja, reduziria em mais de 500 milhões de reais os recursos repartidos do Fundo de Participação para o Rio Grande do Sul. Isso representa, esse recurso, metade do que é destinado ao Rio Grande do Sul anualmente. Neste caso, como diz a correspondência que o próprio deputado Giovanni Feltes, que é do PMDB aqui do Estado, deputado estadual gaúcho, que levantou essa questão apenas para demonstrar o impacto previsto para, em 4 anos, o Rio Grande do Sul perderia cerca de 2 bilhões de reais, o mesmo montante que agora está sendo buscado pelo governo do Estado junto ao Banco Mundial e ao BNDES para financiamento de projetos importantes no Rio Grande do Sul. Ou seja, o dinheiro do Fundo de Participação aliviaria um comprometimento e endividamento do Estado, porque aí não precisaria desses recursos. Então, veja que risco é. No caso, eu fiz solicitei a consultoria do Senado, a consultoria legislativa, e o consultor Carlos Alexandre Amorim Rocha fez uma avaliação sobre esse assunto. E ele praticamente confirma todas as perdas que o Rio Grande do Sul terá, de acordo com as informações do deputado Giovanni Feltes. No estudo da consultoria do Senado, a variação a menor para o Rio Grande do Sul em relação à receita do fundo será de menos 43,1%. Considerando toda a situação financeira do Estado, que não é nada boa, não só do comprometimento da sua receita líquida com a renegociação da dívida com a União e de outros comprometimentos, fica complicado para o Estado ter ainda agora uma situação que reduza a sua receita. Isso é complicado. Aliás, na audiência que nós tivemos, eu fiz a solicitação para que o debate em torno dessa matéria seja feito no âmbito de uma revisão do Pacto Federativo, não é, Jefferson? Porque, veja, você que é do Rio Grande do Sul conhece as dificuldades que vive o nosso Estado, mas no momento que o Senado também se debruça sobre a partilha do pré-sal, dos royalties, penso que seria conveniente, porque o que os autores alegaram é que poderia haver uma compensação para esses estados que perderiam a repartição do FPE, uma compensação na partilha do pré-sal. Ora, se você não negociar tudo isso junto, você corre o risco de negociar agora este fundo para aceitar essa partilha desfavorável para o Rio Grande e depois ali na frente não conseguir recuperar a perda na renegociação do fundo da repartição da partilha do pré-sal. Então, não há como você tratar desse assunto isoladamente, a não ser no conjunto das matérias que tratam das questões do Pacto Federativo, inclusive a emenda 29.
Uhum. Bom, a justificativa do projeto, a senadora Ana Amélia, é pela equalização das diferenças regionais. Que caminhos haveria para se equalizar isso, que é um problema do Brasil de séculos, né? Desde a nossa fundação nação, como país, desde quase 200 anos, a gente vive com essas diferenças regionais, convive com isso. Nós sabemos muito bem como isso já prejudicou vários estados, né? Como é que se soluciona isso? Que soluções dá para dar para essa questão sem mexer na arrecadação de outros estados, de estados
Olha,
que já alcançaram?
Primeiro, Jefferson, é preciso encontrar a vocação de cada região.
Uhum.
Na Amazônia, como é o estado do Amapá, do senador
Randolph
Rodrigues, é preciso encontrar uma vocação adequada à região para desenvolvimento. Porque senão a gente acaba assumindo uma atitude paternalista também em relação a isso, né? Você simplesmente aumenta a receita, mas você não cria as condições de inclusão social, de benefício para a população. Veja o caso de Manaus, da Amazônia, que se mobilizou, criaram a Zona Franca de Manaus e se tornou um polo importante, não só de emprego naquela região, mas um polo também tecnológico, porque ali estão, mesmo que sejam montadoras de eletroeletrônicos, você tem aí um polo de desenvolvimento tecnológico que ampliou a possibilidade de desenvolvimento na Amazônia. Para a região também, que de um ponto de vista ambiental, ela só pode aproveitar 20% do seu território com produção agropecuária, também isso é preciso avaliar do ponto do fator limitativo ao desenvolvimento. Mas você pode fazer manejo sustentável das florestas nativas que produzem, por exemplo, açaí e outras plantas. Pode aproveitar também, com melhor tecnologia e maior uso da ciência, no caso da biodiversidade daquela área, que é muito rica. Nós estamos perdendo espaço para os estrangeiros, que não se sabe nem como nem o que estão fazendo ali dentro, através de suas ONGs, e até patenteando marca, coisas que são do Brasil, como o Guaraná ou o açaí, por exemplo. Então, veja só, nós não estamos cuidando daquela riqueza que pode ser aproveitada para esse desenvolvimento, usando aí a nossa capacidade científica com a Embrapa, por exemplo. Então, penso que todas as regiões brasileiras têm uma vocação. Claro que também preciso ver que a guerra fiscal foi um outro mecanismo usado por regiões deprimidas, como o Nordeste, por exemplo, para criar áreas de desenvolvimento. Só que você vê, o Nordeste acabou também encontrando no turismo a grande vocação sem agredir o meio ambiente. Então você vê, da Bahia para toda a região Nordeste, Rio Grande do Norte, o Ceará, Pernambuco, mesmo Pernambuco e Bahia, que também tem na área da industrialização uma diversificação importante. Bahia se caracteriza por um grande estado agrícola também, uma nova fronteira agrícola, Pernambuco também pelas suas áreas na área petroquímica e assim por diante. Então você, a Bahia também na indústria automobilística, ganhou a Ford, levou do Rio Grande do Sul. Uhum. Então você vê, algumas regiões foram atrás da sua vocação e estão conseguindo níveis de desenvolvimento bastante consideráveis. É preciso exatamente que a própria comunidade, acadêmica especialmente, a universidade dessas regiões tem que sair da clausura em que se encontram para participar desses projetos de desenvolvimento. Isso é um compromisso deles, especialmente das universidades públicas.
Até porque o que a gente vê hoje também é uma devido a catástrofes naturais, no caso de Santa Catarina, a risco de desertificação na metade sul do Rio Grande do Sul. A gente vê que aquela ideia do Sul Maravilha vai sendo comprometida,
é verdade, né? Jefferson, isso que nós não falamos, e ainda, veja só, o Rio Grande do Sul, que tem uma riqueza importante, que é o que detém as maiores reservas de carvão mineral, agora está correndo risco, já está, digamos assim, feito esse risco, de que não vai poder aproveitar essa riqueza para a exploração do carvão mineral, melhor dizendo, porque não foi incluído o carvão mineral no leilão A5, que vai ser realizado no dia 20 de dezembro, e que não se sabe como e por que o Ministério de Minas e Energia e a ANEEL tiraram o carvão mineral como fonte de produção energética. Com um argumento que, do ponto de vista logístico, é preciso diversificar a matriz energética brasileira. Nós já tivemos um apagão que está concentrado hoje na produção hidrelétrica. E isso é muito, digamos, é muito risco para o Brasil. Agora mesmo que as unidades de transmissão, as linhas de transmissão de Itaipu estavam sob manutenção, a energia que entrou na rede foi a energia termoelétrica da partir do carvão. E se não tiver essa energia, como é que vai ficar? Então, o risco de desabastecimento, de apagão, é grande. É por isso que nós estamos brigando, nós da bancada do Rio Grande do Sul, estamos brigando intensamente com o carvão.
Tivemos um problema no contato com a senadora. Alô, senadora?
E também no Rio Grande do Sul, Candiota, São Jerônimo, Mina do Leão, são investimentos que o Rio Grande do Sul, se não tiver entrada do carvão, vai perder 7 milhões de reais, porque eram indústrias e empresas que estavam fazendo essas projeções desses investimentos.
Uhum. Bom, a proposta continua em discussão, ela está começando a ser debatida agora. Há previsão de novas audiências? Quais os caminhos que deve tomar essa discussão, senadora?
Do projeto do senador Randolph?
Exato.
Ah, sim, nós estamos mobilizados, estamos discutindo essa matéria. Ontem tivemos também, a bancada está unida, todos os partidos. O governador também está vindo, já soube que haverá uma reunião na terça-feira na presidência da Câmara dos Deputados, que é o deputado Marco Maia, do Rio Grande do Sul, para debater essa questão. Claro que essa questão dos fundos de participação, mas também a questão relacionada à repartição dos do pessoal. A bancada vai continuar mobilizada e vamos em todas as instâncias. Claro, não somos inflexíveis a discutir a matéria e a ver uma possibilidade de um entendimento em torno do assunto. O que não pode é haver um prejuízo sem a compensação para isso, né, Jefferson? Uhum. Já perdemos com a Lei Candir, porque o Rio Grande do Sul é um estado exportador, e nesse aspecto também a gente tem que resolver esse problema.
Tá certo. Senadora Ana Amélia, muito obrigado por atender a Rádio Senado. Um bom final de semana, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigada, bom fim de semana para vocês também. Muito obrigado, até logo.
Senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, falando sobre o projeto do senador Randolph Rodrigues, que estabelece novos critérios para a distribuição do fundo de participação dos estados.